agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Boa tarde, eu sou Cíntia Duarte e você fica conosco até as 18 horas. Eu fui ciclista profissional, campeã paranaense e brasileira e desde 2016 trabalho promovendo a saúde através do esporte. Você pode acompanhar e participar do nosso programa ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. E esse programa tem o apoio cultural da FITS São José, a maior revendedora Soul Cycles da nossa região. O nosso tema de hoje é políticas públicas para a bicicleta. Por quê? Porque sem política não existe segurança no trânsito, nem segurança pública para nós ciclistas. Precisamos das políticas públicas em prol do esporte e da mobilidade urbana. Então eu convido vocês para, a partir de agora, entender um pouquinho mais como funcionam as elaborações e as aprovações das leis na Câmara Municipal de Curitiba. A nossa convidada de hoje, do Pedaleira, é a vereadora, a única médica dentre os 38 vereadores na Câmara, Maria Letícia Fagundes. Ela é médica especialista em ginecologia e atua como médica legista de carreira no Instituto Médico Legal do Paraná e é vereadora desde 2017 aqui na nossa capital. Ela é responsável pela elaboração e a entrega de uma indicação de sugestão para a Prefeitura de Curitiba, que sugere a implementação de ciclofaixas temporárias dentro da malha viária de toda a cidade de Curitiba. Além de ser médica, vereadora, ela é triatleta também, olha só, que bacana. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, Maria Letícia.
Poxa, muito obrigada, Cíntia, cumprimento também quem nos ouve. É um prazer enorme estar aqui com você. Você já é minha amiga de muitos anos, né? Pedalamos em quantas vezes no mesmo pelotão?
Verdade.
Então, eu acho que eu sou, posso arriscar dizer que eu sou a única vereadora, talvez, ciclista.
Olha só! E na, a bancada é a maior bancada de mulheres de todos os tempos.
Sim, somos oito mulheres.
Oito mulheres.
No total, 38 vereadores e destes, oito mulheres. Eu acho que é a única ciclista.
Única médica. Única ciclista e única médica. Então, que privilégio nosso ter você aqui hoje com a gente. E me diga uma coisa. Primeiro, né, como você já disse que nós somos amigas há tanto tempo, eu quero saber como que foi essa ideia, qual que foi a intenção de você se tornar uma vereadora.
Foi justamente porque a gente trabalha dentro do nosso mandato a questão da mulher. Então, quando a gente pensa em mulher, a gente pensa em mulher participando da política. E eu, como médica, tinha já claramente a leitura de que as mulheres, eu percebia nas minhas conversas, que elas às vezes enfrentavam situações dentro das suas casas de violência.
Violência.
Violência doméstica. Então, a primeira pauta que eu trouxe quando me tornei vereadora, e por isso me tornei vereadora, foi a questão do enfrentamento à violência contra mulheres e crianças.
Difícil isso.
Muito delicado. Hoje a gente vive uma pandemia que também traz um aumento da violência, porque essa situação do isolamento social faz com que as pessoas convivam mais tempo juntas e acaba havendo um pouco mais de violência para as mulheres e crianças. Surge aí a questão da política, mas depois, dentro do mandato, eu fui construindo a preocupação com cidades mais seguras e inclusivas para mulheres. Porque você sabe que cidades não são desenvolvidas na perspectiva de gênero. Não se pensa em mulher quando se faz o estudo de desenvolvimento.
Por exemplo?
Por exemplo, a questão do próprio pedalar, né? Curitiba. As ciclovias acompanham, interligam os parques e acompanham os rios, que são os lugares mais inseguros para pedalar. Onde as mulheres sofrem mais assédio, onde as mulheres sofrem mais violência.
É verdade, não são seguros.
Exatamente.
Muitos trechos das ciclovias em Curitiba não são seguros.
Exatamente. Então, a gente for pensar numa perspectiva de gênero, a cidade tem que se tornar mais segura para que as mulheres pedalem mais. E quando as mulheres, estatisticamente, se apresentam mais frequentemente pedalando nas cidades, isso quer dizer que as cidades estão mais seguras.
E como nós estamos aqui em Curitiba?
Nós não estamos bem.
Não?
Não.
São poucas mulheres?
É, a estatística tem apontado que as mulheres têm muito medo de pedalar. A cidade não é segura. O plano cicloviário de Curitiba ainda está por mostrar realmente como vai acontecer. A gente tem acompanhado o plano e, infelizmente, a gente ainda está aquém do número de ciclofaixas ou ciclovias que nós deveríamos ter até o momento. E isso foi uma promessa do prefeito Rafael Greca, inclusive para a Ciclo Iguaçu, que nós falávamos antes de começar o nosso programa.
Uhum.
Então, a cidade para mulheres está extremamente preocupante. Por exemplo, eu sou uma ciclista urbana, né? Eu me desloco da minha casa até o meu trabalho, na Câmara Municipal de Curitiba.
Você vai de bicicleta?
Morrendo de medo, né?
Eu também tenho medo.
Então,
eu também tenho medo.
A gente disputa o espaço com os carros.
Eu juro que eu tenho mais medo de ser assaltada do que algum acidente de trânsito, tanto no urbano como nas estradas.
Todas as coisas, eu acho que a gente deve ter essa preocupação, tanto do atropelamento, como do assalto, como do assédio. O espaço na rua, dividindo com os carros, é o pior possível. Isso para mulheres e para homens, mas especialmente para as mulheres, não sei por que razão ainda existe essa cultura, né, de que a mulher pode não reagir, ou que a mulher pode, ao invés de enfrentar a situação, evitar a situação, e daí os abusadores se aproveitam disso. Então, efetivamente, eu acho que as cidades são mais perigosas para mulheres.
Eu lembrei de uma história recente de uma lutadora, até de uma lutadora do mestre Cristiano Marcelo, que é um mestre de jiu-jitsu, que ela estava correndo com uma amiga, cunhada, num parque, e um cara passou por ela de bicicleta com os genitais de fora, fazendo gestos, né, com o genital. E ela ficou indignada, como a gente fica, como nós mulheres todas ficamos. Duvido que tenha alguma mulher que ache legal alguma coisa desse tipo.
Uhum.
E ela deixou o cara aí, entrou no carro, foi lá e pegou o cara. E, por fim, tiveram que segurar ela, senão ela ia matar o cara.
Pediu o autógrafo dela, então.
Não, eu vou trazer ela aqui, eu vou entrevistar.
Legal.
Ela morri de inveja, porque como a gente passa por isso, né? Principalmente nós, ciclistas, esportistas de estrada, que usamos aquela roupa de lycra, justa, colorida justamente para chamar a atenção, mas para chamar a atenção como uma sinalização, e não como outra conotação.
Sim.
E o que a gente mais leva é buzinada, aquelas frases maravilhosas, entre aspas, né? Então, não tem nenhuma mulher que goste disso, não é possível, não existe, né? Eu não sei, sinceramente, o que os homens pensam quando eles fazem algo, eles acham que a gente vai parar a bicicleta e sorrir, dizer, que coisa boa, vem aqui. Nunca, né? Então, é desconfortável, é triste, né? É uma violência moral que a gente passa todos os dias, né? Andando na rua, tendo que amarrar casaco na cintura. Quando eu, por exemplo, me desloco, vou num Pilates, que é perto da minha casa, vou a pé, tenho que amarrar alguma coisa na cintura, né? Coloca boné, tudo para então, se ver livre disso tudo.
Isso é uma das coisas que a gente trabalha muito fortemente, a questão do espaço da mulher na política, porque na política é aí que a gente faz os projetos de lei, estabelece leis para proteger as mulheres e para pôr limite nessas situações.
E é exatamente esse minha pergunta para você, né? Porque muita gente desconhece como que funciona, né? Qual que é o papel do vereador? O que que o vereador faz? Como é que funciona o processo para uma lei ser aprovada?
Bom, primeiro, eu acho que o mais importante dos papéis do vereador é a fiscalização do executivo. Isso é fundamental.
Fiscalização dos deputados, a fiscalização da prefeitura.
Exatamente. O vereador é eleito pelo cidadão curitibano, vamos falar de Curitiba, para que ele olhe o que o prefeito está fazendo. E, evidente que nós somos proponentes de leis e nós aprovamos leis, inclusive encaminhadas do próprio executivo. Mas a nossa principal função é fiscalizar o executivo.
E como que isso acontece na prática?
Nossa, todo dia, né? Isso é um trabalho diuturno do vereador. A gente tem que fiscalizar, por exemplo, a questão orçamentária, a execução dos projetos, se efetivamente eles acontecem conforme estiver dentro do planejamento. Nós fazemos a votação da lei orçamentária anual, que chama LOA, e que estabelece quanto o município terá de recursos e aonde ele vai alocar cada recurso. E por conta disso, é que eu tenho acompanhado onde está o recurso das nossas ciclovias e ciclofaixas. Uhum. Porque é aí que eu posso fazer efetivamente o meu controle.
E você já descobriu?
Então, eu já.
Já descobriu?
Eu dou uma notícia triste. O recurso é pequeno.
É pequeno.
É pequeno, infelizmente. Não sei por que razão. A gente está vendo acontecer agora na pandemia, muito claramente, a bicicleta se coloca como uma ferramenta para evitar o contágio. E por diversas maneiras, de diversas. Então, eu não sei por que razão as pessoas no executivo não olham essa questão da bicicleta como uma ferramenta talvez mais importante até do que o próprio álcool gel. Não desmerecendo o papel do álcool gel nem do lavar as mãos. Mas o que eles pedem principalmente na pandemia? O isolamento social. As pessoas têm que ficar distantes. Além de usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, elas têm que manter distância entre si. Onde que aglomera mais gente? Nos ônibus.
Ônibus,
nos
transportes.
Nos terminais. Então, se as pessoas tivessem a possibilidade de utilizar a bicicleta para seu deslocamento agora durante a pandemia, e isto seria facilitado, oferecer à população espaços onde pedalar, como, por exemplo, as faixas temporárias, que a gente acabou de aprovar na Câmara Municipal de Curitiba, isso seria um enorme ganho. Sem falar que as pessoas que pedalam têm menos problemas de saúde, estão mais preparadas fisicamente para enfrentar a própria pandemia, porque elas estariam, em tese, mais resistentes à condição da doença. Enfim, é uma série.
E não
de
só em contra o corona, não só em tempos de pandemia. Isso já foi identificado, que esse comportamento de isolamento, não isolamento total, mas com restrições às aglomerações, esse comportamento da humanidade vai se prolongar ainda por um bom tempo, né? Então, as cidades como Berlim, por exemplo, Paris e a própria Londres já estão destinando muito investimento para essa estruturação em prol da bicicleta. Algumas cidades estão disponibilizando dinheiro para que as pessoas consertem as bicicletas antigas que estão encostadas nas garagens, e estão estruturando ciclofaixas que já existem, bem diferente da nossa cidade, do nosso país, mas estão sendo cada vez mais valorizadas nesse momento em prol da saúde. Claro. Nunca se falou tanto em bicicleta e saúde, como está se falando agora.
A gente tem que pensar na pandemia, que é o que vivemos nesse momento.
Apagar o incêndio agora.
Mas tem que pensar na pós-pandemia. E a bicicleta se apresenta na pós-pandemia muito importante. Vamos pensar assim, em Wuhan, que foi a cidade foco inicial na China, está apresentando o segundo ciclo agora da doença.
Eu vi.
Então, o que acontece? Nós temos que manter as pessoas afastadas depois que o pico da pandemia passar, porque a gente, voltando a aglomerar, a gente começa a entrar no risco de desenvolver um segundo ciclo. Então, é uma segunda curva. Então, o que que acontece? A ferramenta que chama bicicleta para enfrentamento à pandemia é uma ferramenta que tem valor agora e muito mais valor na pós-pandemia, porque ela vai fazer a prevenção das outras fases que eventualmente possam acontecer da própria pandemia. Então, é necessário que quem tem caneta na mão, quem está no executivo, tome providências agora, antes que seja tarde.
Então, vamos entrar exatamente no nosso tema, que é essa sua sugestão, que já foi aprovada pela Câmara e que está na Prefeitura. Como ela é baseada, justificada como?
Então, funciona assim. Na Câmara Municipal, nós apresentamos projetos de lei que, se aprovados, se tornam leis, e nós apresentamos requerimentos com sugestões ao Executivo. O que nós fizemos com as faixas temporárias foi a sugestão ao executivo. Portanto, a implementação depende só do executivo. Então, ele tem que dizer, não, concordo e vamos implementar essa sugestão da vereadora.
Quantos quilômetros seriam?
Nossa, veja, nós fizemos um estudo em Curitiba, um levantamento, e apresentamos, inclusive, um mapa de onde transitam mais os ciclistas na cidade de Curitiba. Quais seriam as ruas, as vias que são mais frequentadas pelos ciclistas. Apresentamos esse mapa e nós temos, eu não vou me recordar o nome, mas as vias principais são as vias rápidas, que a gente entende como facilitadores de acesso cruzando as cidades.
Que tem mais de uma faixa.
Exatamente.
Tá.
Então, as rápidas geralmente tem quatro faixas, que são as mais largas, e a gente entende que uma disponível para o ciclista traria uma diminuição dos carros. Consequentemente, a gente teria mais pessoas circulando. O primeiro pensamento foi, claro, todos os ciclistas tendo esse benefício, mas principalmente os bike entregadores, aqueles que trabalham hoje entregando alimentação, remédio, roupa, seja lá o que for. A gente percebeu um aumento muito grande no número deles, porque houve um aumento do desemprego. Muitas pessoas foram para esse segmento trabalhar entregando através do uso da bicicleta, e a gente percebe que o número é enorme de entregadores. E isso não tem impedido, por exemplo, que haja o número de acidentes também acontecendo com esses...
Por mais que o trânsito tenha sido reduzido.
Exatamente. Porque, de alguma forma, reduziu-se o trânsito, mas aumentou a velocidade, né? O motorista, às vezes, imprudente, não vê muitos carros e acelera mais frequentemente. Então, a gente tem essa preocupação. Por isso que é preciso estabelecer um limite dentro do trânsito. Uma faixa para o ciclista e as outras faixas seriam para os carros.
As ruas e avenidas que foram relacionadas no projeto,
tá,
é a Teixeira Coelho, a Avenida Vicente Machado, a Carlos Carvalho, realmente, né, ali onde mais circulam os entregadores, os bike entregadores, uhum. Desembargador Mota, uhum. Brigadeiro Franco, Cruz Machado,
Padre Agostinho.
Exatamente, Marechal Floriano, Barão do Rio Branco, Padre Agostinho, Martim Afonso, Augusto Stelfel, uhum. Jaime Reis, Nilo Peçanha, Cândido de Abreu, Nicolau Mader e Campos Salles.
Está
ótimo esse mapeamento.
Sim, porque
realmente
cruza a cidade, né?
Cruza a cidade. E aqui eu me identifico porque eu moro na esquina da Martim Afonso com a Ângelo Sampaio. E quando eu me desloco, tanto pro lado leste como oeste da cidade, infelizmente o local mais seguro para eu transitar é pela canaleta
então...
do Expresso, porque a rua Martim Afonso, que seria a minha saída, ela é intransitável para as bicicletas, porque é uma via rápida que tem quatro pistas e não existe a menor segurança para um ciclista ali. Então a gente acaba escolhendo, né, a Padre Agostinho também seria um retorno para eu voltar para casa, também é intransitável para o ciclista, porque a gente não tem segurança, né? A gente não tem educação do motorista, por mais que tenha, né, estabelecido alguma faixa para o ciclista, uma ciclovia, infelizmente, o motorista, ele não nos respeita, falta muita educação. E eu vou deixar essa reflexão para os nossos ouvintes, vou chamar um break e daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.